Bom dia. O professor Paul Singer passou por várias dimensões do governo e o que eu estava querendo complementar a colocação do professor Paul Singer é, a partir da EJA, ver as várias interfaces e, na verdade, a estratégia que nós estamos tentando construir no governo federal como um todo. É evidente, mas só para não deixar de registrar, que a intenção nossa no Ministério da Educação e com a articulação com todos os ministérios envolvidos é conseguir explicitar inicialmente e construir os mecanismos efetivos para que a EJA possa se enraizar enquanto uma política pública nesse país. Essa condição de política pública é estratégica na medida em que o governo do presidente Lula entende a EJA como um instrumento vital para todos os movimentos de inclusão social e de efetiva garantia de cidadania para a população brasileira. O que foi construído ao longo desses 2 anos e pouco de mandato é a possibilidade de explicitar que os milhões que todos nós conhecemos de brasileiras e brasileiros com alta defasagem de seriedade ou que abandonaram o sistema de ensino ou que nunca tiveram sistema de ensino, acesso ao sistema de ensino, que esses brasileiros e brasileiras são público-alvo privilegiado para uma agenda nacional que efetivamente esteja balizada por princípios de justiça e solidariedade em busca de construir um outro acordo social no país. Então, o movimento que está sendo construído ao longo desse período é trazer os desafios da EJA para a centralidade da agenda social do país como um todo. Para isso, pode parecer, às vezes, um detalhe, mas para isso, o movimento de construção daquilo que eu falei, da característica de política pública da EJA, é vital. Isso significa que, por um lado, nós fizemos um movimento forte em direção de ruptura com a tradição que nós vemos acompanhando o tempo todo na história do país, nos últimos anos, de forma clara, onde havia uma segmentação, uma separação entre a agenda de alfabetização e a agenda de educação de jovens e adultos. Isso ocorreu de forma absolutamente clara no passado recente, quando a agenda de alfabetização sequer estava no Ministério da Educação. A agenda de alfabetização fora do Ministério da Educação, ligada a um MOCIP, nem ligada ao sistema de ensino. No primeiro movimento de trazer a alfabetização para a EJA e a EJA para a alfabetização e pensar isso com um olhar sistêmico, entendendo que na educação de jovens e adultos nós temos um momento inicial de mobilização, de sensibilização, de resgate de vários valores esgarçados e perdidos na sociedade para iniciar o processo de alfabetização. Isso se traduz em tudo, do ponto de vista concreto, naquilo que todos aqui sabem, que é, mesmo no nosso governo, assim que o ministro Tarso Genro assume, com a criação da secretaria, da SECAD, nós acabamos com essa separação, trazendo a agenda de alfabetização, que já no governo do presidente Lula já estava no Ministério da Educação, mas ainda numa outra secretaria. Então, nós tivemos alfabetização numa secretaria e EJA em outra secretaria. As duas vieram para uma única secretaria e, dentro da secretaria, uma diretoria específica responsável pela educação de jovens e adultos, comandada pelo professor Timothy, que todos conhecem, um velho pesquisador de tempo de trabalho, Timothy. Dedicado há muito tempo. não só a pesquisa acadêmica sobre a criação de viadutos, mas como práticas concretas. Quer dizer, todos conhecem a experiência da Peão, onde o Timothy era uma pessoa estratégica nesse processo. A ideia, portanto, e esses movimentos são cruciais nessa direção de constituição da política pública, era dar uma consistência à estratégia, não admitir que é possível se ter prioridade para a EJA e, do ponto de vista instrumental, quebrá-la e tratá-la de forma segmentada. Então, a visão sistêmica é vital. E, para ter essa visão sistêmica, ter alfabetização e EJA como um corpo só, com as suas especificidades, evidentemente, mas como um corpo dentro de uma única diretoria, e essa diretoria como a secretaria com a questão da educação continuada sendo referência estratégica para a organização dessa agenda, que é uma agenda de sociedade, não só de governo, e, portanto, precisa de ter alguns balizamentos enquanto política pública que permitam que ela fique quando este governo mudar, quando o próprio mesmo governo se mantenha e a secretaria se mudarem, os ministérios, as pessoas responsáveis pelas secretarias e os ministérios mudarem. Então, fundamental era enraizar. No entanto, o desenho institucional é uma condição necessária, me parece incontornável, mas em si insuficiente. Qual foi o segundo movimento que nós nos colocamos como meta e acho que um ano e meio depois temos alguns resultados? É entender que, se o desafio fundamental é, entrando na questão substantiva, quebrar não com o problema institucional, que eu já falei como é que a gente, brevemente como é que a gente tentou lidar com ele, mas quebrar com a tradição de campanhas de alfabetização em si mesmadas, isoladas. É evidente que a dimensão de campanha, no seu sentido de mobilização, de sensibilização, sempre será fundamental e necessária. Mas a ideia de uma campanha de alfabetização que se esgota em si mesmo e que o dever do Estado é simplesmente tirar as pessoas do obscurantismo que se colocam por não ter acesso ao mundo das letras e das escritas e lhes dar um acesso ligeiro, rápido, imediato e necessário, evidentemente, mas que com essa ligeireza a responsabilidade do Estado se esgotava, ir em direção de uma campanha de alfabetização que retiraria as pessoas de uma situação de analfabetismo absoluto para um capacidade de enfrentar os mundo das letras e o mundo da escrita, né? Essa visão de uma campanha isolada da educação de jovens e adultos foi aquilo que nós focamos mais esforço para tentar romper. E, para romper isso, primeiro movimento, o programa de alfabetização, o Brasil Solidário, precisava caminhar na direção de responsabilizar os atores públicos que têm a responsabilidade legal pela educação de jovens e adultos já pelo processo de alfabetização.